Agora na Rádio Facos, Mesa Redonda. Toda semana uma entrevista elaborada para alunos do quarto ano de jornalismo da Facos.
Boa noite, 21 de setembro de 2005, são 7 horas e 40 minutos. Eu sou o Felipe Ciani e o Mesa Redonda Radar está no ar. E no programa de hoje nós vamos debater, aqui nos estúdios da Rádio Facos, a ética dos comunicadores na cobertura da crise política brasileira e outras questões relacionadas a esse assunto. Há quase 4 meses temos acompanhado a cobertura dos veículos de comunicação da crise política que abate o país e paralisa Congresso e Palácio do Planalto. Todos os dias, jornal, rádio e televisão mostram um cenário tenebroso. Denúncias, redes de corrupção, autoridades envolvidas. A opinião pública vem sendo bombardeada de informações. Mas até onde esse processo contribui para a real formação da opinião pública? Como essas informações são checadas? O que é fato e o que é denuncismo? A imprensa cobre importante papel na crise. Informar a sociedade. Pressionar as autoridades para a punição dos envolvidos. Mas até onde a imprensa vem cumprindo realmente esse papel? Para tentar responder essas e outras questões, estão aqui comigo a editora do Caderno de Brasil e Mundo, do jornal A Tribuna, Giselda Braz. Boa noite, Giselda. Obrigado pela sua participação.
Boa noite. É um prazer estar aqui com vocês.
Está aqui também o editor-chefe do Jornal da Orla, o jornalista Edson Carpentieri. Boa noite. Obrigado pela presença aqui no programa, Edson. E nos comentários, Ricardo Ribeiro. Boa noite, Ricardo.
Boa noite a todos. É um prazer estar aqui no Mesa Redonda.
Bom, Carpentieri, a gente queria começar falando com você um pouquinho a respeito dessa cobertura. Na sua opinião, a imprensa, a mídia, de uma maneira geral, ela vem tendo uma boa atuação na cobertura da crise? O que você acha?
Acho que de uma maneira geral, sim. Com alguns excessos, mas de modo geral, acho que está indo muito bem.
O que você acha sobre a ética nessas coberturas? Você acha que esses excessos estão sendo diuturnos, estão sendo, em alguns casos, excessivos mesmo, estão atrapalhando a compreensão dos fatos?
Não, eu tenho medo do denuncismo, né? A gente ultrapassar aquele limite do bom senso. Eu acho que aí sempre vai valer o bom senso. Eu tenho medo do denuncismo, porque a gente já teve experiências no passado, na escola de base, por exemplo, foi uma delas, naquela história das bicicletas, do Alcine Guerra. Depois teve a cassação de outro deputado, que eu não me lembro agora, que foi presidente da Câmara, Ibsen Pinheiro, né? Ibsen Pinheiro, que a Veja, no caso nos dois casos das bicicletas e do Ibsen, errou feio, usou números equivocados e acaba... Eu sempre tenho medo de destruir uma reputação e depois a gente constatar que não era bem aquilo. Aí já era, não é? Acho que a honra de uma pessoa, de sua família, é a coisa mais importante que o ser humano pode ter. Então eu tenho muito medo disso agora. De um modo geral, me parece que a imprensa está indo bem e tem tido um papel muito importante na apuração desses escândalos.
É, até você comentou a respeito do caso da Escola Base, a revista Isto É recentemente foi condenada nesse caso, né? E parece que vai ter que pagar uma indenização aí para os envolvidos na matéria que erroneamente culpou algumas pessoas e destruiu uma reputação, destruiu a escola, enfim.
A gente teve vários casos, né? E sempre vai acontecer, eventualmente por erro mesmo, né? Errar faz parte da atividade humana. Quantas vezes eu não errei também, todos nós erramos. O importante é a gente ter essa consciência de que uma denúncia grave tem que ser apurada, checada, com muito cuidado, dando oportunidade para o envolvido apresentar sua versão, sua defesa. Eu acho que, sendo feito isso, não tem mais o que falar, não é? E o erro faz parte da natureza humana, vai acontecer sempre.
Quer dizer, primeiro, antes de mais nada, ouvir todos os lados que envolvem a questão. Giselda, você, o que você tem a dizer sobre isso? Qual que é a tua opinião sobre a cobertura atual que a mídia vem fazendo da crise?
Eu concordo com o que o Edson disse até agora. E eu acho assim que nesse episódio estão havendo várias denúncias, mas todas elas estão vindo com comprovações, né? Demora um pouco, mas a pessoa, depois de fazer a denúncia, ela sempre vem com a prova. Pode demorar um pouquinho, mas está vindo a prova. Então, a gente está vendo que está havendo o cuidado de ter a prova. Ninguém está fazendo a denúncia sem prova, né? Que isso daí que é o risco. O que a gente está vendo, assim, é uma jogada política. Então, não vou fazer a denúncia e entregar a prova imediatamente. Não, vou esperar um pouco para ver os desdobramentos e está caminhando nesse sentido. Mas, de forma geral, eu tenho acompanhado assim no dia a dia, eu acho que está havendo assim, um cuidado muito especial para manter a ética, para não ter deslize, que nem o Edson falou, errar é humano, todos nós que estamos sujeitos a erro.
Ainda,
né?
Mais nós, né?
E é aquela coisa, depois que foi, né, já não tem mais, mesmo que você ponha uma retificação, não é a mesma coisa.
Uma vez,
né? Então,
já...
tem que ter todo o cuidado do mundo, né? Mas eu acho que está caminhando muito bem todo o processo aí das denúncias, e está ajudando para conscientizar a população, porque de início muita gente nem sabia o que era corrupção, o que estava havendo, e a gente já sente agora uma reação, que as pessoas já estão se interessando pelo assunto. Tem vezes que você chega em certo lugar, só se fala naquilo, né?
Exatamente.
Dependendo do que aconteceu naquele dia, porque todo dia tem um desdobramento novo. Né?
Acabou faltando a conversa.
Exatamente.
Diária do brasileiro, né? Ricardo.
Exatamente.
Ribeiro.
Agora, Felipe, eu acho que a mídia, é claro, a imprensa, ela cumpre um papel fundamental de pressionar as autoridades e trazer para a sociedade todas essas denúncias, essas questões, para que se cobre, de fato, né, a apuração de tudo isso. Mas eu acho que existem aí dois tipos de erros, vamos dizer assim. Existe aquele erro que é ou pela falha humana, como já foi colocado aqui, ou pela falta de tempo, que tem se tornado um problema cada vez maior, a falta de estrutura nas redações, e que acabam possibilitando alguns erros. Agora, existe também a interferência de grupos e de interesses políticos e econômicos nos veículos de comunicação, porque nós não podemos fingir que isso não acontece, porque isso acontece. Eu queria destacar dois casos na crise que foram bastante emblemáticos e receberam destaque, inclusive, no Observatório da Imprensa e também no diariovermelho.org. Primeiro, um caso da Veja, né, onde ela transformou uma manifestação a favor de Lula em manifestação contra Lula. Ela estampou a foto da manifestante e teceu uma matéria falando que os estudantes estavam, os caras pintadas estavam voltando para pedir novamente o impeachment.
E no Diário Vermelho foi completamente o inverso. Né?
Inclusive, e o Observatório da Imprensa, posteriormente à Carta Capital, entrevistaram a menina e que disse que não estava lá pedindo impeachment, e sim apenas pedindo a apuração dos fatos, protestando contra a corrupção.
Mas com apoio ao presidente.
A manifestação era de apoio ao presidente da coordenação dos movimentos sociais. E depois, posteriormente, a Época, que estampou com bastante estardalhaço o termo exclusividade na declaração do deputado federal Valdemar Costa Neto, quando ele dizia que havia sido feito um acordo entre PT e PL de 10 milhões para a eleição de 2002, quando a Folha já havia publicado isso em outubro de 2002, e posteriormente a Carta Capital também reclamou que já tinha dado essa matéria. Né? Ou o deputado enganou a revista Época, né? Ou houve um equívoco da revista em estampar exclusivo, Lula sabia, um acordo de 10 milhões que levava a crer que Lula sabia de outras denúncias, de modo como as manchetes estavam coordenadas. Né? Alguns erros me parecem não tão falha humana.
Mas sim falha ideológica.
Ideológica. Eu queria a opinião dos debatedores.
Eu imagino que, nesse caso da foto que você citou, possa até ter sido um erro humano mesmo, porque na hora de edição, se não tiver bem explicado o que é aquela foto, são duas fotos de manifestação, você pode até confundir.
São editores diferentes, né? O editor de foto e o editor de texto.
Exatamente. E, às vezes, uma identificação mal feita leva o editor a um erro. Então, ele vê lá a foto de manifestação, ele não pode adivinhar que aquela manifestação é pró ou contra. contra. Se a matéria estava falando que era contra, ele associa a foto ao texto, né? E às vezes a gente é induzido a esse tipo de erro. Então tem que ter todo o cuidado do mundo, todos os editores, senão pode causar um problema grave.
Bom, no caso da Veja, eu não acredito em falha humana, não. Eu acho que a Veja é tucana mesmo. Ela tem um comportamento completamente diferente, crítico, muito crítico, duro em relação ao governo Lula, que eu até acho correto, mas ela não teve esse comportamento em relação ao governo Fernando Henrique. Quando o governo Fernando Henrique, quando os deputados renunciaram porque receberam 200 mil para aprovar a emenda de reeleição, ninguém quis saber quem pagou e quem estava sendo beneficiado da compra. Ou seja, tinha o corrupto, não tinha o agente corruptor. Hoje o tratamento é completamente diferente. Não que eu acho que o governo Lula não deva ser criticado, deve ser duramente, até porque tinha compromissos de campanha que não está honrando. Agora, o comportamento da Veja é comprometedor. A atuação dela não é isenta. Com os tucanos, teve um tratamento muito maleável. Aliás, eu deixei de assinar a Veja porque era só oba-oba com o governo Fernando Henrique. E com o governo Lula é mais duro, muito mais duro. Quer dizer, então, o comportamento, nesse caso, eu acho que foi realmente planejado de uma forma para iludir mesmo o leitor.
Giselda, aproveitando esse gancho, vamos trazer um pouquinho para o regional e falar um pouquinho sobre o Jornal A Tribuna.
Certo.
Você é editora do Caderno de Brasil.
Isso.
A Tribuna, particularmente, é um jornal que trabalha com matérias de agências de notícia.
Exatamente.
Basicamente no Caderno Brasil. Quais são os critérios de avaliação dessas informações? A gente vê, a gente já chegou a ver muitas vezes, inclusive essa semana, enfim, na cobertura da crise, manchetes do Jornal A Tribuna, da cobertura da crise nacional, e são manchetes que não são feitas por jornalistas do Jornal A Tribuna.
Certo.
Qual o critério de avaliação e como é que essas informações são veiculadas? Como é que essas informações são publicadas? Por qual crivo elas passam?
Nós recebemos o material da Agência Estado de São Paulo e da Globo, e também a BR, que a gente pode usar. E aí, começa já no início do dia, você vai acompanhando todo o material que vem entrando. Eu é que faço essa triagem, o que eu acho mais importante, porque o nosso espaço é muito limitado. Por exemplo, o Estadão tem um caderno falando da crise, a gente tem uma página e meia, às vezes, ou duas páginas. Então, você tem que ver assim, o que é mais importante para o leitor de A Tribuna, né, para você fazer um crivo dos tópicos mais importantes, do que vai ser suficiente para colocar o leitor a par do que está acontecendo, porque vem muitas retrancas falando dos desdobramentos, os comentários, e às vezes a gente não tem espaço. Muitas vezes podemos transformar num quadro, a gente tem usado muito esse artifício, transformar em quadro a reação, né, dos deputados sobre tal coisa, ou a reação da população diante de tal fato, porque é para resumir e conseguir encaixar num espaço menor, né? Mas o material de agência, ele te põe a par durante o dia todo. Mesmo que você não tenha o seu repórter lá, você está recebendo durante todo o dia um flash.
Em
olha,
tempo real, né?
Foi adiantado o discurso do Severino. Aí daqui a pouco entra, vai começar em instantes, e você vai acompanhando durante o dia todo o noticiário. Até chegar umas 6 horas da tarde, a gente já tem uma noção dos principais itens que você vai pôr no caderno, e a gente aí coloca para a primeira página na reunião de editores, e eles aí escolhem qual é que vai ser a manchete, né? Mas acontece também, às vezes, de mudar de última hora, que a notícia não para. Você sabe que até a hora do fechamento do jornal tem risco de mudar tudo, né? Mas é praticamente assim, fotos também a gente recebe da Agência Brasil, são as fotos da Agência Estado, também a gente costuma usar para a primeira página, né? Então aí o editor de fotografia que vai dizer qual que é a melhor foto para ir para a primeira, certo?
Você falou em saber o que o leitor precisa saber, né? E ter ideia do que o leitor precisa saber. No caso da Tribuna, que é um jornal regional, que é um jornal que tem a maior abrangência aqui na região, uma crise política nacional não entraria numa segunda parte, aí, numa segunda opinião, talvez uma notícia regional não seria mais importante do que uma crise política?
Sabe que a tribuna já chegou a pensar nesse aspecto, mas nas últimas pesquisas que foram feitas, constatou-se que o leitor ele quer mais notícia de nacional e internacional também, coisa que antigamente a gente avaliava de outra forma, que preferiam a notícia só regional, que desse mais valorização para esse tipo de notícia. Mas não é isso, o leitor ele quer um pouco de tudo. E nesse caso, em especial, quando casos de corrupção tão grandes assim estão acontecendo, eles querem saber também sobre isso.
Quer dizer, né? O leitor está até abrindo o seu leque de anseios por informação. Ricardo?
Aproveitando que a gente entrou nessa questão da imprensa na Baixada Santista, a gente está falando em ética na comunicação, em denúncia. Recentemente houve uma sentença contra a tribuna, agora a tribuna ganhou, conseguiu derrubar essa liminar, né? Eu queria ouvir, não só da Giselda, como do Carpentieri também, até onde, de fato, ali estava se contribuindo para a sociedade, se apresentando as denúncias, ou o judiciário errou, né? Transformou novamente o público em privado, ou, de fato, as denúncias eram excessivas, não havia provas?
Eu acho que você proibir a divulgação de fatos públicos é imperdoável, né? Tanto está aí que voltaram atrás. E eu acho que nesse caso a tribuna estava totalmente correta, porque ela não estava tomando partido, ela estava apenas informando o público, ouvindo todos os lados. Então foi alguma coisa assim que pegou a gente até meio de surpresa, por que teria que proibir, né? E graças a Deus, felizmente, a gente conseguiu superar isso e continuamos a informar o público aí normalmente.
Tem se tornado comum, eu vejo, essa interferência do judiciário. Não sei se o Edson já passou por algo parecido aí na história do Jornal da Hora, não?
Não, eu uma vez, no caso, houve um caso recente aí, não, há alguns anos, não tão recente, que de uma denúncia envolvendo um desembargador e dois juízes de Santos. O desembargador me ameaçou só, mas eu publiquei e ficou por isso mesmo. Ele não cumpriu a ameaça. Agora, no caso específico da sentença do juiz contra o Jornal Tribuna, acho que foi um erro do juiz também. Eu ainda acho, sou amplamente favorável à liberdade de imprensa, não é? Eu só fiz uma crítica pública ao Jornal Tribuna. Eu acho que a Tribuna errou nesse episódio, mas eu tenho o maior respeito pelo Jornal Tribuna, sou leitor da Tribuna, sou assinante da Tribuna, tenho um profundo respeito. Acho que é um jornal importantíssimo, é o jornal mais importante da região. Os profissionais de mais alto nível, a Giselda é uma delas, o Márcio Calves é um profissional que eu respeito bastante, acho que tem feito um trabalho excelente, mas errou, como eu disse, como eu já errei várias vezes, na minha opinião. De repente eu estou errado também, né? Eu estou dando a minha opinião. E eu vou dizer por que eu acho que a tribuna errou nesse episódio, como eu acho que errou no episódio recente, quando aquele maluco daquele deputado Cabo Wilson fez várias acusações sem nenhuma prova, envolvendo juízes, pessoas de bem da cidade. Aí você dá o nome e você acaba... Onde são as provas? Joga o nome dessas pessoas numa situação difícil. Essas pessoas têm filhos, têm... E o que eu acho que a tribuna errou, e o mais acho que errou, foi falha humana. Não foi intencional. Quero deixar isso bem claro. Eu repito pelo meu respeito que eu tenho, admiração que eu tenho pelos profissionais da tribuna e pela história do Jornal da Tribuna. Estou fazendo uma crítica construtiva do meu modo de ver e repito, posso estar errado. Eu acho o seguinte, você fazer uma denúncia, a tribuna entrevistou a moça, não deu a foto da moça, a foto de uma ré, ela reconfessa, ela tinha confessado um crime. Você bota o criminoso, que é confesso, não estou dizendo um suposto, ela confessou o crime, ela podemos dizer que é uma reconfessa. A foto dela não apareceu, e aí ela acusa pessoas sem dar nenhuma prova, e a foto dessas pessoas é estampada. Quer dizer, você esconde o rosto do criminoso e dá a foto de uma pessoa que a gente tem que dar a presunção da inocência. Então eu fico pensando na situação da família dessas pessoas que foram acusadas por uma reconfessa. Quer dizer, eu não daria essa acusação, por falta de provas.
Não sem provas.
Né? Não sem provas. Agora, acontece, eu não posso dizer, essa é a minha opinião.
Agora, a gente não está caindo, a imprensa não está caindo no mesmo erro quando a gente coloca ao vivo um Toninho da Barcelona lá com as suas 5 horas de depoimento sendo transmitidos ao vivo, muito mais do que 5, mas 5 foi o que eu aguentei assistir.
5 pela quarta ou quinta vez.
Quarta,
né?
Ou quinta vez, e aí se começam as ilações, ministro da Justiça, movimenta em dólar para juiz, e aí um deputado, olha, você movimentou para juiz tal, e aí você começa a citar o nome de todo mundo.
E aí, o mercado financeiro é abalado por coisas que não tem provas, enfim, você mexe com vários ramos aí do...
É, eu fiz até um programa recente na TV Mar com o Vicente Cassione, eu estava colocando isso, essa opinião que eu expressei sobre esse episódio específico da tribuna, eu coloquei isso na TV Mar, e eu citei um exemplo, eu falei, olha, de repente o Vicente Cassione é um advogado criminalista, ele... condenou, foi advogado de acusação num episódio, um sujeito foi preso numa ação do Cassione. O sujeito sai de lá, com raiva do Cassione. Passam-se 5, 6 anos. Ele vai, assalta um banco, faz um assalto, é preso e fala, não, eu cometi um assalto a mando do Vicente Cassione. Fiz um serviço para o Vicente Cassione. E aí eu vou divulgar com base na palavra de um bandido. Quer dizer, então, esse denuncismo, esse... Que é perigoso, é isso que você coloca, que eu tenho receio, isso me preocupa, porque amanhã pode ser com você, comigo, com o Márcio Calves, com qualquer um, com o prefeito, com o vice-prefeito, com o presidente da Câmara, quer dizer, isso me preocupa, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado, e eu passei a ter esse cuidado que eu não tinha no passado, quando eu comecei a profissão. A gente quer denúncia, a gente acha que é tudo, que o povo gosta, né? A sociedade gosta do espetáculo. Mas com o passar dos anos, a experiência foi me ditando regras, eu aprendi com a escola de base. Eu acho que a gente tem que ter muita cautela quando temos uma denúncia que envolve uma pessoa de bem, não é?
Inclusive, esse caso que você citou, ele fala dos juízes, não sei quem, mas só que era uma movimentação normal de dólares, porque você pode pegar um X de dólares para ir para o exterior. Então, quer dizer, quando ele cita o nome de uma pessoa dessa num caso que está falando em corrupção, uma pessoa que não entende direito da coisa já vai ligar aquele juiz ao caso de corrupção.
Mas, na verdade, a movimentação não era ilegal.
Não era ilegal, né?
Exatamente.
Agora, o que fazer para continuar cumprindo o papel de pressionar, de mostrar o que está errado no governo, no Congresso, mas também não dar vazão a esse denuncismo? Como impedir o denuncismo sem cessear a liberdade de imprensa? A imprensa hoje consegue cumprir esse papel?
É complicado, né, Ricardo? Porque o que a gente tem visto é que houve uma roubalheira, você está vendo, sempre houve nesse país, uma roubalheira gigantesca, não é? E o corrupto, ele não assina recibo. Só o bobo do Severino que deixou cair o cheque. Quer dizer, então, realmente, é uma situação difícil. A gente é complexa, não é simples, não.
Mas, nesse caso, não seria um pouco mais complicado? A questão não seria um pouco mais a fundo? Porque o governo Lula, ele era um governo revolucionário, que atendia a todos os anseios da população aí de anos, que prometia uma mudança brusca, né,
na sociedade. Hoje eu tenho uma visão bastante crítica do governo Lula, não é? Da pessoa do presidente Lula, do grupo político que o acompanha. Eu acho que eles enganaram mesmo a população. Eram oportunistas que queriam... Não acredito que o Lula, pessoalmente, seja um ladrão. Não acredito nisso. Mas que ele e o seu grupo político usaram dinheiro público para comprar apoios. Isso é óbvio, está claro.
Porque a gente sabe que isso não é novo e que não começou agora.
É que a gente não acredita, não sabia.
Né? Indo nessa colocação de que isso não é novo, por que não há interesse da imprensa? A gente vê muito pouco isso divulgado. Salvo a Carta Capital já vinha trazendo há algum tempo. Se falar de Daniel Dantas, que esteve hoje na CPI, e da participação do Azeredo nesse mesmo esquema do Valério Dutra, parece que há um recuo da imprensa quando a gente volta um pouco mais do que 3 anos atrás.
Eu participei, foi segunda-feira, ontem, de um programa no Opinião com o Raul Cristiano, e eu coloquei isso. Olha, esqueceram do presidente do seu partido, Raul Cristiano, o Eduardo Azeredo, que estava no Valério Dutra, e ele ficou bravo e tal. Mas olha, é verdade. Do jeito que se cobra do pessoal do PT, tem que se cobrar do PSDB de qualquer partido. Quer dizer, então, esqueceram do presidente nacional do PSDB e a mídia tem sido conivente com o Tucanato.
A gente está falando aí do presidente Lula, né? Alguns veículos de comunicação vêm fazendo sucessivas comparações do atual governo com a passagem do Fernando Collor de Mello pelo poder, no começo dos anos 90. Bem ou mal, até aqui nada foi provado contra o presidente Lula, mas tem se falado muito em impeachment, por exemplo. Como é que vocês veem esse tipo de associação? Até que ponto isso aí é ético? A gente está falando de presidente Lula, de Fernando Henrique, e as comparações estão sendo claras e estão sendo todos os dias, aí, todas as semanas, veiculadas. Até que ponto isso é ético?
Eu acho que tem uma diferença. Hoje em dia, o povo não está na rua clamando pelo impeachment do Lula. Fala-se impeachment, mas é mais na parte entre os políticos do que propriamente da sociedade. E na época do Collor, não. O povo foi à rua e o povo clamava pelo impeachment.
Você acha que a imprensa tá vindo uma forçação aí de barra, digamos?
E pelo que eu tenho acompanhado, eu acho que não. Eu acho que realmente é isso que está acontecendo. Por tudo que eu tenho acompanhado, eu não vejo assim um empenho do povo, da população ir para a rua para pedir o impeachment do Lula. Por enquanto, né? Não se sabe se for provado alguma coisa, porque até agora ninguém provou nada contra o Lula. Até tem quem acredite que ele saiba, embora ele diga que não soubesse de nada, mas nada foi provado. Então... Por enquanto, o povo ainda não está nas ruas pedindo impeachment.
Eu só queria lembrar de uma recente capa da Veja, onde apareceu o nome do Lula com o L da campanha do Collor.
Mas eu tenho uma opinião diferente. Eu acho que o impeachment só não aconteceu ainda porque a Rede Globo tem um acordo com o governo. Está levando uma grande verba publicitária do governo, empréstimos do BNDES. Então, o dia que a Globo fizer duas edições do Jornal Nacional... mostrando a relação, pô, caiu 5 milhões e meio de uma empresa que tem verba, recursos do BNDES na conta de uma empresinha de fundo de quintal do filho do presidente.
De games, né?
Quer dizer, dá licença, quer dizer, o Collor, que eu suponho tenha sido realmente um ladrãozinho, um ladrão, caiu por muito menos, por uma Fiat Elba, quer dizer, existem indícios suficientes para o impeachment do presidente Lula, apenas, pelo menos por omissão. Todo mundo fez maracutá e ele parecia...
Não viu,
né? É cego. Então, é que tem um acordo com a Rede Globo, não interessa para ninguém. Se você perguntar, Edson, você acha que devia ter um impeachment? Do ponto de vista legal, sim. Você votaria a favor? Não, porque eu acho que...
Não interessa
para ninguém. Deixa acabar o mandato e vamos para novas eleições. É menos complicado.
É verdade.
Talvez mexa menos com a economia, novas eleições, do que um impeachment, né? Bom, saindo de Lula, indo para o Congresso, vocês acham que a cobertura televisiva das CPMIs, elas têm prejudicado a apuração dos fatos? Ela tem transformado a CPI das explanações num palanque para os deputados?
Prejudicado, não acredito. O que eu acho é que estão se estendendo muito os trabalhos, né? Até que eles estão unindo as CPIs para que uma mesma pessoa já preste depoimento para duas, três CPIs, porque senão é um trabalho sem fim. Os prazos começam a ser ampliados, aí a gente fica até desanimado, que você não vê quando que isso vai ter uma solução, né? Eu acho assim, que está muito demorado, apenas isso.
Carpentieri, a gente está vendo aí que são 513 deputados federais no Congresso. Mas a gente vê basicamente sempre as mesmas fontes na televisão e nos jornais. O ACM Neto, por exemplo, aparece duas vezes, pelo menos, no Jornal Nacional todos os dias. Você acha que essas fontes viciadas, elas prejudicam também o entendimento? Você sempre pega um da oposição e um da situação. Mas são sempre os mesmos, basicamente. Você acha que não deveria variar um pouquinho essas fontes para ter uma outra visão da coisa?
Acredito que sim, mas infelizmente são esses que dão ibope, é tudo manipulado e... E o duro mesmo a gente ver político que você sabe que é malandro, pegando lição de moralidade aí, é duro.
Eu acho que essas transmissões da CPI e muitas matérias no jornal acabam, esse Big Brother que se virou a crise política, está virando palanque para muito parlamentar em Brasília, né?
As pessoas se utilizam da crise para se promover, né? Isso é bem verdade. Pegam o palanque, que nem você falou, transformam uma CPI num palanque, né? Para poder, já pensando na campanha, ninguém está preocupado, na verdade, em resolver aquele problema, mas passa já a se preocupar com ele mesmo para as próximas eleições, né? Isso a gente também tem observado.
Bom, Carpentieri, suas considerações finais?
Bom, eu só gostaria de dizer que foi muito bom voltar aqui, não é? É sempre um prazer voltar à Unisantos, onde eu me formei, onde eu comecei aqui, tudo começou na minha carreira, começou por aqui. Então é sempre um grande prazer estar aqui com vocês.
Obrigado, Edson. Giselda.
Eu também me formei por aqui, devo tudo à Unisantos e fiquei muito orgulhosa de poder vir aqui representar a tribuna e contribuir com vocês nesse diálogo aqui.
Ricardo?
Olha, foi muito bom participar, uma mesa de altíssimo nível. Eu acho que a imprensa tem que continuar cobrando, mas sempre com absoluta responsabilidade.
Bom, e no programa Mesa Redonda dessa noite, a gente discutiu a ética na cobertura da crise política brasileira e alguns outros assuntos relacionados ao tema. Contamos com a presença da editora de Brasil, do jornal A Tribuna, Giselda Brás, e do editor-chefe do jornal da Orla, Edson Carpentieri. A produção do programa de hoje foi de Carolina Carvalhinho, Gisele Salsi, Marcela Biasi, Natália Nakamoto e Raquel Guerreiro, com comentários de Ricardo Ribeiro e trabalhos técnicos de Glaucio Garcia. Eu sou o Felipe Ciani e o Mesa Redonda fica por aqui. Agradecemos a sua atenção e até a próxima semana. Obrigado.
Você ouviu Mesa Redonda, uma produção dos alunos do quarto ano de jornalismo da Facus.